alguma das senhoras deputadas se tem alguma... Pronto, vamos começar então.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com a audição ao pedido, aliás, o pedido à pró-inclusão. Achamos também que, naturalmente, há outras entidades que podem estar interessadas em dar a sua opinião, pelo que sugeríamos desde já que pudesse ser auscultada também, pelo menos, a FENPROF nesta altura, tendo em conta as necessidades de organização concretas agora para o próprio ano, o retomar dos trabalhos e a preparação do ano letivo que aí há de vir, que já não falta muito, tendo em conta o espaçamento temporal que temos até ao início de setembro. Não é muito para tanta coisa e acho que seria pertinente nós podermos fazer esse acréscimo.
Muito bem. Desculpa. A Sandra, desculpa.
Eu posso justificar isto. Quando me atrevi a fazer aquela proposta de ordem de trabalhos, não é? Eu pensei que nós íamos decidir estratégias para enfim, dar conta do que tem sido a aplicação do 54 e do 116 no terreno, não é? Pronto, e nesse sentido, acho que faria sentido uma equipa ou um conjunto de convidados alargado e que desse conta das várias dimensões desta questão, não é? E aí termos os técnicos especializados. Mas eu, para a frente, posso fazer mais sugestões sobre isso. Então, para já, fico-me pela CNIP ou pela Paz em Rede. Muito obrigada.
Só para dar aqui uma nota rápida relativamente aos pais em rede, eles já pediram uma audição, não foi? Portanto, pediram uma audição para a 8ª Comissão. Se calhar seria então interessante pedirmos que viesse cá a CNIP, é a minha. Portanto, que viessem os outros, em vez de ser os pais, já que cá vêm, se calhar ouvirmos a CNIP. Deixo também só a vossa consideração. E agora passava a palavra à deputada Lúcia Araújo Silva.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento também as estimadas colegas, não é? Que já há bastante tempo que não nos encontrávamos e, portanto, é sempre bom, penso que estamos a retomar, e também os senhores assessores. Relativamente a estas sugestões que foram dadas, a mim parece-me bem. Mas eu gostaria também de perceber se nós estamos aqui a sugerir as entidades a convidar dentro do âmbito da pandemia, penso eu, porque nós, infelizmente, estamos a viver um quadro pandémico em que não vale a pena estarmos a pensar numa outra forma de olhar as coisas, porque temos esta realidade, temos que lidar com ela, temos de aprender a lidar com ela e tudo aquilo que façamos para além disto pode não ser execuível. E, portanto, dentro do quadro da pandemia, penso que é sempre bom ouvir, porque a questão da educação inclusiva é realmente um grande desafio para todos nós, especialmente pensar nos alunos, porque é por isso que a escola vive e serve para os alunos, e sem dúvida que é realmente, no fundo, a situação mais problemática que nós podemos ter, porque estamos a falar de alunos com deficiências e deficiências muito diversificadas, e portanto, e também a dificuldade nas respostas para esses mesmos alunos. Em relação à questão da Associação de Pais da CNIP, parece-me bem que eles venham também, porque, aliás, as sugestões que aqui foram dadas, parece-me, só concordo com elas, porque é sempre bom ouvir quem está no terreno para também que nós possamos ir de encontro às necessidades deles. E, portanto, para mim parece bem. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Ana Rita Beto. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sobre este assunto, primeira coisa, eu estou a assumir que estes pedidos da audiência, estas sugestões, se revestem da forma de requerimentos orais, não é? É o que estou a assumir, para ter algum formalismo na coisa. Também concordo que discutir a aplicação, aferir da aplicação do Decreto-Lei 54 nesta fase só faz sentido no contexto da pandemia, porque não há qualquer outra forma de aplicação do 54 que não seja circunscrita à aplicação da pandemia. E, portanto, eu preferiria nesta fase que o âmbito das entidades que vamos ouvir ou do que lhes vamos pedir para dizerem fosse restrito a este contexto. Parece-me, já tinha dito eu, acho que até por escrito, parece-me muito bem ouvirmos o professor Davi Rodrigues, que é, aliás, uma das pessoas que ouvimos sempre nestas matérias, tal como a FENPROF me parece bem, tal como alguém que representa os pais. Eu não sei se a Associação Pais em Rede, que remeteu o pedido à Comissão, já era neste âmbito ou se era no âmbito mais lato, mas normalmente também o que acontece é que quando são, ou pelo menos o que acontecia na legislatura anterior, era quando eram dirigidos estes pedidos à Comissão por instituições que fazia sentido receber neste grupo de trabalho, eram remetidas para este grupo de trabalho, para este plenário e não para o plenário da Comissão. Portanto, eu acho que se deve manter essa, enfim, na minha opinião, dever-se-ia manter essa boa prática. Portanto, assim sendo, segundo percebo, ficaríamos com pelo menos três entidades e a CNIP seria a quarta entidade a ser ouvida. Portanto, quando percebo, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, dá a sua aprovação às quatro entidades.
Carla, queres?
Sim, Carla, obrigada. Carla, uma boa tarde a todas e a todos. Aqui os nossos colaboradores, dizer que realmente estamos de acordo com a condição de toda e ouvir estas pessoas que estão no terreno e perceber o que é que está a ser feito. Portanto, da nossa parte, nada a opor, completamente de acordo. Muito obrigada.
Muito bem, portanto, audições gerais. Logo, se calhar, falaríamos com o Presidente da Comissão, no sentido de saber se os pais em rede, qual é o âmbito do seu pedido e, eventualmente, pronto, se for o caso, neste plenário serão ouvidos, mas isso ficará também à consideração do Sr. Presidente. A deputada Biana Cunha, apesar de estar longe, está aqui connosco, portanto, passava-lhe a palavra.
Apesar de longe, sempre perto. Olá a todos, muito boa tarde. Agradecer desde já a oportunidade também de poder intervir à distância e desta reunião ter lugar. Dizer que estamos de acordo com as propostas que foram apresentadas e gostaríamos também de colocar uma possibilidade adicional para ser ouvida, que é a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, pronto, aqui tendo em vista também perceber como é que a educação inclusiva está a ser garantida às crianças e jovens surdos, e obviamente crianças e jovens têm pais surdos, portanto para nós era importante também que pudéssemos ouvir esta federação, deixando obviamente à vossa consideração essa mesma proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. A mim parece-me bem, deixo também à consideração a desculpa. Sim, Ana Mesquita.
Obrigada. Nós, não, por princípio, naturalmente, não temos nada a opor ouvirmos associações relativamente a esta matéria. Agora, parece-nos que depois podemos ficar encravados num critério que é dúbio, porque se ouvimos associações de surdos, depois não, quem tem doenças de outra condições e deficiências várias de outro género, depois naturalmente pode se sentir discriminado não ser incluído aqui nesta audição. Portanto, o que nós consideramos é que tem que haver aqui algum critério, algum equilíbrio para toda a gente poder sentir-se devidamente representada, e portanto eu não sei como é que nós resolvemos isso tendo em conta a diversidade de associações que existe, e é a grande preocupação que nós temos. Por princípio nada contra, mas como é que nós depois não nos metemos aqui numa situação que depois há de ser desconfortável também para todos nós, porque depois se nos disserem, olha, eles vão e porquê é que nós não vamos? É preciso dizer alguma coisa, não é? E é essa a preocupação que gostaríamos de deixar.
Muito bem. Lúcia.
Sim, obrigada. É só mesmo para subscrever as palavras da deputada Ana Mesquita, porque na realidade se nós abrimos a porta a um grupo, depois temos também os cegos, temos isto, ou seja, como dizia a deputada Ana Mesquita, há aqui uma diversidade de multidificiências, não é? Portanto, de problemáticas, podemos estar a cair numa situação complicada até para nós. Portanto, o que eu acho é que se forem eles a solicitar, pois com certeza não devemos fechar a porta, mas nós a convidar, porque a CNIP já está aqui a representar, já representa também aqui. Já representa aqui este, no fundo, esta multideficiência que existe, não é? Dos pais, temos a FENPROF, temos o Presidente da Pró-Inclusão, que também é pró-inclusão e, portanto, é abrangente. E, portanto, talvez fosse melhor deixarmos que sejam eles a pedir e, nós, e não nós a discriminar, portanto, porque depois caímos aqui num problema e nós não queremos criar problemas, queremos é encontrar soluções. Uhum. Muito obrigada.
Mais alguma? Sim? Faz favor.
Pois, eu não almocei, portanto, estou aqui. Então, obrigada. A sugestão que nós podemos deixar, talvez, de uma maneira... tentar compatibilizar aqui a sugestão que foi deixada pela senhora deputada, mas também esta a nossa abertura para ouvir quem possa estar com uma avaliação mais específica por viver as condições mais em primeira linha. Não sei se seria possível, por via dos contactos que existem no grupo de trabalho, fazer um contacto com as associações, convidando-as a, se entenderem, fazerem chegar por escrito as suas opiniões em relação a estas questões do ano letivo, das dificuldades, enfim, todas as situações que queiram alertar, porque assim arranjamos um processo de as poder auscultar a todas de uma maneira execuível e equilibrada. Era a sugestão que nós gostávamos de deixar.
Eu, por acaso, quanto a esta situação, não concordo assim tanto, porque... Uma coisa é serem eles a pedir, outra coisa é nós sugerirmos para que eles apresentem as suas dificuldades. Eu sugiro, certamente, que eles também têm os próprios canais, não é? E os canais, quando vêm aqui, já vão representar, já são feedback daquilo que eles ouvem, porque eles não vêm individualmente, eles vêm na representação do coletivo. E, portanto, se nós estamos, eu estou-me a lembrar da Associação de Autistas, enfim, há tantas que eu acho que nós podemos também estar aqui... É que nós, ao convidar, também podemos cair no risco de criar demasiadas expectativas. E, portanto, deixar que sejam eles, se eles entenderem que devem, que querem ser ouvidos, aí subscrevem inteiramente. Agora, nós ligarmos e perguntar, não querem vir ou querem dar sugestões, não sei se me passará muito execuível, porque nós estamos a lidar com pessoas com deficiências. Às vezes, sem nós nos apercebermos, podíamos criar expectativas. E a pior coisa que nós podemos fazer é criar expectativas, nomeadamente a estes alunos e a estes pais. E, portanto, temos que ser cautelosos. Temos que pensar que nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Eventualmente, o Ministério da Educação também vai desse encontro, as escolas também vão nesse sentido, procurar dar o seu melhor e fazer o seu melhor por todos, para que as desigualdades sejam cada vez menos. Mas, ao questionarmos e pedirmos para eles darem as suas sugestões, eu, sinceramente, tenho algum receio que isso possa ser mal interpretado também. Portanto, mas, claro, esta é a minha opinião e, portanto, aquilo que entenderem todos, assim também farei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Madureira.
Obrigada. Pois eu acho que é ouvirmos todos, é que estamos a incluir todos. Se calhar não estamos a pedir para eles virem cá, estamos a pedir para fazer chegar o seu contributo. E quanto mais contributos tivermos, das mais diversas associações ou das especificidades que têm a deficiência, porque realmente só os surdos parece-me aqui um bocadinho redutor, porque há várias, e as especificidades de cada uma delas é grande. Por isso eu concordo com a sugestão da Sra. Deputada Ana Mesquita da Sra. Deputada Ana Mesquita, realmente parece-me bem pedir o contributo, e suponho que tragam os contactos de algumas das associações que noutras legislaturas com certeza devem ter sido ouvidas e devem ter dado o contributo. Portanto, eu penso que será um bom caminho para recolhermos, porque sabemos que os surdos têm tido algumas dificuldades neste trabalho agora de decorrer deste contexto de pandemia, e as coisas se calhar não têm corrido tão bem para estes alunos e para estas pessoas com esta deficiência e para as famílias, mas há outros. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das crianças com autismo, deve ter sido também muito complicado, e temos que perceber como é que as famílias e as escolas estão a lidar com estas problemáticas. Mas a multideficiência também é um assunto importante que temos que ver, e acho que não nos fica, portanto, não traz aqui nenhum inconveniente, pelo contrário, incluir todos e o maior número de contactos, e assim poderemos ter o maior número de dados para podermos trabalhar sobre este assunto e dar uma resposta que chegue a todos, sabendo que é difícil, não é? Mas que com certeza que as associações ou as federações, as pessoas que todos os dias lidam com estas problemáticas e que estão no terreno diariamente, nos vão fazer chegar os melhores contributos. É, é da era só o que eu queria deixar ficar.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Silva.
Boa tarde a todos. Se calhar para tentar ajudar aqui e encontrarmos um meio termo. É óbvio que nós precisamos de saber quais as dificuldades que estão inerentes a estes alunos e às suas famílias e até mesmo aos profissionais que têm que lidar com estes alunos e a forma como vão no futuro trabalhar com eles também é uma incógnita, não é? Por isso penso que estes contributos escritos que podemos pedir, que sejam, podem ser pedidos também muito focados nas condições que poderão aparecer no futuro, em setembro, no início do novo ano letivo. E assim tentar também controlar aqui todas as dificuldades que possam surgir, que nós sabemos que são imensas, não é? Não evitando relatórios extensos e focando só nesta questão que será o futuro ou o início do ano letivo em setembro e com as dificuldades que se apresentam, como sabemos este é um trabalho de um para um, não é? E por isso vai haver aqui muita dificuldade de convencer alguns destes alunos a usar as máscaras e o distanciamento e vai haver muita dificuldade para os profissionais, para os professores, para os técnicos conseguirem também ultrapassar o medo de estarem próximos de alguns destes alunos e poder prestar-lhes todo aquilo que eles necessitam e poder estar presentes no seu dia-a-dia. E por isso, se calhar, também tentar perceber de que forma é que podemos ajudar e de que forma é que se pode ultrapassar algumas destas dificuldades seria muito importante.
Sra. Deputada Alessandra Vieira, por favor.
Muito obrigada. Deixem-me cumprimentar todos e todas, porque eu não tive essa oportunidade, desculpa-me ainda em cabeça. Espero que se encontre bem, sei que os restantes são melhores. Só para fazer aqui um pequeno ponto de situação. Eu penso que a proposta da Sra. Deputada Babiana faz sentido, mas também faz sentido aquilo que a Sra. Deputada Mesquita disse. Isto é, nós estamos a chegar à conclusão que se calhar estamos a definir uma metodologia de trabalho para recolher informação no âmbito das necessidades de cuidados especiais no contexto da pandemia Covid. Portanto, se, num primeiro momento recebemos presencialmente as entidades que acabamos de referir e depois, então, num segundo momento, podemos recolher os parceiros por escrito das várias associações. Porque não só há o problema das pessoas surdas, como também há o problema das pessoas cegas que não tiveram a aula de transcrição. Há uma data de problemáticas que são vastas, são importantes, são complexas e que importava também incluir nesta nossa análise. Portanto, presencialmente, as associações que nós enunciamos aqui e, se calhar, por contacto e por relatório, as restantes associações que representam as diferentes temáticas na área da deficiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa.
Se for possível.
Sra. Deputada Viana Cunha, por favor.
Sim, eu pedindo já desculpa porque vou ter que me ausentar para audição regimental da 13ª Comissão. Dizia apenas que essa solução de compromisso me parece bem. Obviamente, no fundo, aquilo que todos aqui queremos é a inclusão e portanto, parece-me que uma metodologia que vise recolher todos os contributos será, obviamente, positiva para o trabalho que queremos desenvolver. Portanto, deixava só esse comentário, pronto, pedindo desculpa a todos por ter que me ausentar, mas tenho mesmo que o fazer. Pronto, muito obrigada e uma boa tarde.
Muito obrigado, Viana. Sra. Deputada, e bom trabalho.
Obrigada.
Ora bem, fazendo aqui uma espécie de súmula, portanto, audições presenciais seriam então a pró-inclusão, a FENPROF, eu não sei, uma vez que tentamos aqui também incluir todos, não sei se também se não seria pertinente chamarmos a FNE, uma vez também é uma grande associação tal como a FENPROF. E depois a CNIP, certo? O Pais em Rede, tive agora a informação de que, portanto, são outras duas, é o Centro ABC Real e a Associação Para, Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo, que pediram à Comissão. Pronto, nós não... Mas se acharem pertinente, optamos pelas duas, Pais em Rede ou só pela CNIP? É? Eu também acho que sim. Sim, é uma associação de pais, acho que sim. Sim, e como disse a senhora deputada há bocadinho, portanto, foram os outros que tomaram posição sobre portanto, a inclusão. Pois. Okay. Ficará então a CNIP. Portanto, serão três, não é? Sim. Sim, claro. Eu estava a referir a estas três entidades, porque isto efetivamente é um ponto de partida. Nem nós sabemos qual vai ser a disponibilidade deles para cá virem e também a nossa para os recebermos, porque estamos sempre aqui um bocado, e isto já ia entroncar no outro plano. Entretanto, só para, antes de passarmos ao ponto 3, se me permitem. Desculpa. Não, fica à vontade, não há problema. Sim. Muito bem. Presencialmente ou presencialmente online, não é? Muito bem. Sim. Vamos contactá-los e vamos ver. Então, isso, nós trabalhamos pelo menos de segunda a sexta, sendo que a segunda-feira é mais para trabalho político. Então, é claro, pronto, aquele que se vê, vá lá. E claro, se for possível, online, acho que ninguém se oporá a fazer, por exemplo, uma audição à sexta-feira de manhã, às 10 horas. Imaginemos, isto é uma possibilidade. Isto entroncava no ponto 3, que é o agendamento de reuniões futuras. Portanto, vamos agendá-las de acordo com a disponibilidade destas entidades. Sendo que há bocadinho esqueci-me de referir que acho que concordamos todos que efetivamente se faça aquele pedido escrito às associações dos pais de cegos e baixa visão, autistas, surdos, entre outros. Se entretanto alguma senhora deputada depois quiser dar esse contributo por e-mail para que a gente possa contactar essas entidades, pronto, sintam-se à vontade e até agradeço. Está bem? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, o foco é esse.
Senhor Coordenador, na legislatura anterior havia uma lista de entidades que eram normalmente convidadas para vir cá quando havia audições conjuntas ou quando havia conferências e audições públicas. E se calhar pode-se tentar repescar essa lista e passar por todos nós para verificarmos se falta alguém ou se... Sim. é uma boa base, pelo menos, para começar.
Muito obrigado.
Mas já agora, eu acho que nestas coisas, o trabalho de proximidade também é muito importante. E na educação, aquilo que se passa numa determinada região ou numa determinada escola pode não ter nada a ver com o que acontece numa outra escola da mesma região e muito diferente numa outra região, numa região diferente. Também sempre podemos fazer aquele trabalho de proximidade, quer dizer, ligar e tentar perceber, eu sei no meu distrito quais são as situações que existem. No fundo, tentar perceber quais são as dificuldades que eles têm, não é? Eu acho que isso também é um trabalho que nos cabe a nós, enquanto deputados, fazer. E, portanto, também o podemos fazer, independentemente de virem posteriormente as associações aqui a serem ouvidas, mas eu penso que este trabalho também é um trabalho útil, desde que seja para melhorar e para encontrar soluções, eu acho que tudo é bem-vindo, todo o trabalho é bem-vindo.
Muito obrigado. Pronto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Agradeço a vossa presença e desejo-vos um excelente trabalho. Está bem? Muito obrigado. É assim, é isso mesmo. Não, falta o João Coutrinho. Falta eu. Acho que não há mais ninguém. Pronto, a próxima reunião será agendada já para uma audição, consoante a disponibilidade. De qualquer forma, eu informarei sempre por e-mail sobre essa futura reunião. Tá, muito obrigado, muito boa tarde e bom trabalho a todos.